Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? E aí? Preparados para mais um Gabarita Cast? Pois é, digamos que é o seu momento semanal de discussão, de ampliação, de criação de repertório. Bom, portanto, continue fazendo o que você está fazendo, mas com a minha companhia, coloque o seu fone de ouvido e vamos para mais essa boa conversa. E olha, hoje nós iremos conversar de um assunto principalmente para você que é um jovem e pretende entrar no mercado de trabalho de grande interesse. Vambora, galera! Pois é, galera, no dia 13 de julho de 2017, foi sancionada a nova reforma trabalhista, que naquele momento foi vendida como um programa que iria trazer inúmeros benefícios para os trabalhadores, e que a partir daquele momento iria surgir vários empregos, pois os autores da reforma diziam que a dificuldade de geração de emprego no Brasil estava bastante relacionada com a alta carga burocrática, com a alta carga fiscal que os empregadores, os patrões, tinham para contratar os seus funcionários. É importante lembrar que esta alta carga de impostos era a condição que dava ao trabalhador um mínimo de segurança, um mínimo. E olha que mesmo com essa segurança, por muitas vezes ela não era cumprida a contento, mas pelo menos dava em certa medida um poder de negociação entre trabalhador e o empregador.
O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Ele sabe perfeitamente o que isso vale.
É importante ressaltar que parte da estrutura trabalhista que temos hoje, ela é uma herança da consolidação das leis do trabalho, que foi apresentada lá no governo de Getúlio Vargas em 1943, quando trouxe consigo inúmeros direitos trabalhistas, que conhecemos hoje, inclusive, tais como férias, salário mínimo, 13º e outras tantas seguranças que conhecemos bem.
Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá que trabalho.
Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá.
Quando chego no trabalho, o patrão vem com aquela história que o serviço não está rendendo. Eu peço minhas contas e vou-me embora. Quando falo no aumento, ele sempre diz que não é hora. Quando falo no aumento...
Tudo isso foi resultado de anos de lutas operárias por um mínimo de dignidade em seu trabalho. Afinal, embora o sistema deseje, por detrás de cada mão de obra operária existe uma pessoa. Por detrás de cada mão de obra operária existe uma família. E existe principalmente um sangue. E não óleo que é trocado assim que vence, tal como muitos desejam que seja.
Mas não tem nada não.
Há matérias, meus amigos, controvertidas, como a reforma trabalhista e a previdenciária. A modificação que queremos fazer tem como objetivo, e só se este objetivo for cumprido, é que elas serão levadas adiante, mas tem como objetivo o pagamento das aposentadorias e a geração de emprego, para garantir o pagamento, portanto. Tem como garantia a busca da sustentabilidade para assegurar o futuro.
Hoje, 2021, nós, trabalhadores, assistimos àquela reforma de 2017 com aquele sentimento, com aquele olhar de... Pois é, quando houve a assinatura da reforma, eu já sabia o que iria acontecer. É evidente que a precarização das relações trabalhistas fora evidenciada nesses últimos anos. E esse modelo acaba valorizando apenas um lado. Pois é, apenas um lado que decide os caminhos que o funcionário irá tomar. O lado do funcionário? Claro que não. Quem vai decidir os caminhos vai ser o patrão. Tudo isso só é possível porque uma das principais invenções do capitalismo, e nós sabemos bem, foi o desemprego. Uma palavra que conduz a humanidade na aceitação de qualquer coisa em troca de uma pseudo-condição de consumo. Na verdade, um consumo suficiente para você continuar em pé. Porém, o que se observa, sobretudo nas grandes cidades, metrópoles, é um modelo que apenas garante o acordar e o dormir do trabalhador. Não por menos que cidades que estão conurbadas às grandes capitais, elas são conhecidas como cidades dormitórios.
Tanta gente que a gente vê que estão buscando uma vaga hoje no mercado de trabalho e não consegue. Gente que tem faculdade, curso superior.
O desemprego, ele fica mais evidente em situações como esta que estamos vivendo, a pandemia, onde o cenário conjuntural acaba tomando a frente e empurrando aqueles que sempre estiveram na margem da sociedade, acabam empurrando para a ponta do precipício. Infelizmente, muitos acabam caindo deste precipício. Por isso, as relações trabalhistas que já estavam sucumbindo nos últimos anos acabaram ganhando uma vitamina de desânimo a partir da reforma de 2017, em que a terceirização e a pejotização passaram a ser tônicas na contratação da mão de obra. Com o objetivo de ser didático aqui para vocês no Gabarita Cast e esclarecer possíveis dúvidas, vamos discutir um pouquinho o que é terceirização e o que é pejotização. Vamos lá? A terceirização, ela é uma forma que permite uma empresa passar as suas atividades meio para uma outra responsabilidade, ou seja, passar a sua atividade meio para uma outra empresa. Com isso, os encargos trabalhistas ficam a cargo da terceirizada. E com isso, a empresa que contratou a terceirizada acaba reduzindo seus custos. Por exemplo, imagine uma montadora de veículos. A atividade fim é o carro, correto? Porém, para se produzir o carro, você tem uma cadeia muito grande, uma cadeia produtiva muito grande. Então é necessário você ter o pessoal da limpeza, é necessário você ter o pessoal da segurança, da manutenção do prédio e outros vários profissionais. Esse tipo de serviço, que é o que nós chamamos de atividades meio, eles são terceirizados. E aí, essa atividade acaba desconectando o patrão de suas responsabilidades e, consequentemente, a atuação do próprio sindicato. Isso é a terceirização. Outro modelo, e esse modelo é muito louco porque muitos tentam jogar confetes e pintar isso como job, empreendedorismo e qualquer coisa que não mostre as verdadeiras relações de exploração. Pois é, Este outro modelo é o que chamamos de pejotização. A pejotização, ela consiste em contratar pessoas não como pessoas, mas sim como empresa. E aí, a partir do momento que tu contrata uma outra pessoa como empresa, você corta todos os direitos trabalhistas, inclusive os mais básicos, como, por exemplo, um descanso semanal remunerado. E aí, é importante pensar que quando se contrata uma empresa e não uma pessoa, ou seja, troco o CPF pelo CNPJ, as relações que já eram frias se tornam congeladas. Para que tudo isso pudesse ocorrer além da reforma, a gente também tem que pensar na situação de desalento que a sociedade vem passando. Uma situação que denota aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. Elas não são nem mais desempregadas, elas são desalentadas, elas desistiram. E essa situação tomou boa parte da população, o que acaba escancarando essa desregulamentação ferida das relações trabalhistas. O mercado, por sua vez, estabelece os seus critérios de contratação. E o grande problema desses critérios de contratação é que eles são verdadeiros espetáculos da impossibilidade de alguém adentrar a este mundo competitivo. Como, por exemplo, não ter experiência, você não pode entrar. Ou, você tem experiência demais, também não pode entrar. Ou, se é jovem, ou se passou da idade para o cargo, enfim. Toda essa situação que o mercado acaba colocando, acaba obrigando muitos a empreenderem. Olha, você está escutando, mas esse empreenderem tem aspas garrafais nele. Que fique claro. Aspas bem grandes. Pois, embora essa galera da pejotização costuma dizer que a galera está empreendendo, a gente tem que entender que correr atrás de alguma coisa para não passar fome não pode, em hipótese alguma, ser confundido com empreender.
Essa daqui vai para todos os caras que entregam marmita e pizza. Ó, pega a pizza. Ó. Levantei da cama, tô disposto. Parece que hoje o dia vai ser bom. Vou dar um beijo na dona de casa e fazer minha oração. Mas antes vou dar zucha na motoca e ver se o óleo do motor tá bom. Pra quando eu partir pras entreguinhas, o bololo não me deixar na mão. Quando saí de casa, eu virei pra direita, dei de cara com o comandão. Agora o que eu vou fazer? Documento atrasado, mó preocupação. Desce da moto e encosta ali do lado. Meu Deus, coração parou. Vou rezar pra eles não atrasar ao lado. Nem levar meu bololô. Ó, senhor, o que eu posso fazer? Seu documento não está em dia. Eu sou preto, pobre, favelado. 11 horas eu entrego marmita. 7 pontos na pizzaria. Geladeira em casa vazia. Eu não pago o documento da moto. Eu levo comida pra...
E nessa brincadeira toda, muitos acabam sendo capturados por aplicativos. Aplicativos de entrega, aplicativos de carona. Meu, e toda a categoria de tecnologia que costuma, utilizando a máquina do marketing, vender aquela ideia, seja seu próprio patrão. Porém, essa migração para a vulnerabilidade, ela é extremamente perversa, uma vez que o resultado disso acaba sendo o lucro estratosférico das grandes empresas de tecnologia em decorrência da exploração. Agora, sem regulamentação alguma, do trabalhador. Imagine um entregador de comida. Ele acorda numa terça-feira e ele é diagnosticado com Covid-19. A empresa que ele trabalha vai apresentar alguma segurança para ele? Não. E possivelmente ele contraiu a Covid-19 trabalhando para ela. Vamos pensar no outro exemplo aqui. Imagine um motorista de aplicativo. Ele se envolve num acidente e ele acaba ficando de cama. A empresa vai dar alguma segurança para ele? Também não. E aí, e talvez, ele tenha se envolvido num acidente durante o trabalho. Agora imagine, a mãe de família. Ela financiou uma bicicleta para realizar entregas. E de repente ela sofreu um assalto. Coisas do cotidiano e pode acontecer. E aí ela perdeu seu instrumento de trabalho, a bicicleta. A empresa dará outra para ela? Não, não e não. E provavelmente ela estava trabalhando quando foi assaltada. Você deve estar agora escutando e pensando, as pessoas vão deixar de fazer isso, porque é um absurdo. Não, as pessoas não deixarão de fazer isso. O que acaba nos deixando mais triste. Pois a palavra desemprego acaba tomando a frente e acaba também decidindo todos os preciosos tempos que temos de vida. E o desemprego é ele que modela a população sobre o estigma único da sobrevivência.
Meu pai não tinha educação, ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis vê-lo no chão, com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. Chorei, meu pai.
O desemprego é mais ou menos como se estivéssemos no meio de uma savana lutando contra leões famintos. É. Quando a gente acaba indagando qualquer um que seja sobre a condição de exploração que a pejotização, a terceirização e outros tipos que os jobs levantam, a resposta do operário costuma ser a mesma. E aí é onde a gente compreende tudo isso. Uma resposta muito padrão. Aquele tipo de resposta. Melhor pingar do que secar. Isso tudo nos dá uma impressão que ainda vivemos tempos muito obscuros. Vivemos um tempo de feudo, em que os servos, nós, operários, apenas plantamos para os senhores. E como troca, ganhamos apenas o alimento. É. O que tens, meu amigo? Tenho a mão de obra. O que eles têm? Eles têm o capital. Muito, muito, muito obrigado, galera! Bom, gente, se você ainda não tá assinando o nosso canal aqui no Spotify, você tá perdendo tempo. Afinal, sempre tem episódio novo pra gente discutir um pouquinho e aumentar o seu repertório. Vamos juntos, galera! Um grande abraço e segue o rolê! Fontes utilizadas neste episódio: discurso de Getúlio Vargas para os trabalhadores no estádio São Januário. Discurso de Michel Temer apresentando a reforma trabalhista. Músicas: Que Trabalho É Esse?, de Paulinho da Viola. Funk dos Entregadores, do MC Wellington Duarte. Marvin, Titãs. Trecho da reportagem: Taxa de desemprego supera 14% do Jornal da Record.